Falando de livros. Quadragésimo sétimo Festival de Inverno da UFMG.
Nove horas, 15 minutos na UFMG Educativa. Bom dia para você que está conosco no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck. Seguimos juntos até às 10 horas. A esfera desce do espaço veloz. Ele apara no peito e apara no ar depois, com o joelho, a dispõe a meia altura, onde, iluminada, a esfera espera o chute que, num relâmpago, a dispara na direção do nosso coração. O poema de Ferreira Goulart nos mostra que futebol e literatura podem combinar muito bem. E no 47º Festival de Inverno da UFMG não é diferente. A oficina de criação literária Contos de Futebol pretende proporcionar aos interessados a elaboração de pequenos textos literários de inspiração no mundo de futebol. Quem ministra a oficina é o professor pesquisador de literatura da UFMG, Gustavo Cerqueira, e é com ele que nós conversamos agora. Bom dia, professor. Prazer falar com o senhor aqui na UFMG Educativa.
Bom dia. É um prazer falar com vocês também.
Muito obrigada. Professor, como é que futebol e literatura se misturam?
Pois é, esse diálogo, né, essa tabelinha já vem de há muitos anos, né? Desde o início do século, né? Eu acho que é menos trabalhada, né, do que deveria, mas tem muito mais coisa do que se imagina também, né?
Uhum.
Já vem lá desde Mário de Andrade, Oswald de Andrade, já tem ali o universo do futebol sendo representado, né?
Uhum. E além do Mário e do Oswald de Andrade, quais outros autores falam sobre o futebol na literatura?
Então, são muitos mesmo, né? Poderíamos dizer até inúmeros, né? Porque a gente não conseguiria mapear isso, né? Porque quando a gente começa a fazer essas referências, né? Por exemplo, a gente começa a ver referências do Rio e São Paulo, por exemplo, os mineiros não aparecem. Imagina os paraenses, então, né? O pessoal do Paraná, do Rio Grande do Norte. Então, acho que isso é uma coisa ainda a ser compilada pelo universo da academia mesmo. Acho que isso é um trabalho de divulgação, né? De despertar o interesse também das pessoas para observar, né? Que a gente... quase que mapear mesmo o século XX, né, dessa relação aí do futebol com a literatura. Mas lá no iniciozinho mesmo, tiveram vários escritores contra, né, porque não queriam que viesse uma coisa de fora, né, uma coisa europeia, aquela briga ali no início, né. Mas muitos já apontando para esse lugar também da antropofagia, né, foi o que fez Mário de Andrade e o Oswald, né. E logo em seguida, também, acho que os pilares, assim, acho que é Mário Filho, né, o irmão do Nelson Rodrigues, né, que nomeou lá o nome do Maracanã, pela ter escrito crônicas diferentemente do que se escrevia na época, né, então, acho que quando se fala de futebol e literatura, acho que a crônica é, talvez ainda seja, né, a menina dos olhos mesmo, né, porque a crônica se tornou tão importante, né, no país, por conta do futebol, né? É impossível pensar o futebol sem a crônica, ou a crônica sem o futebol, né? Depois vem, né, o irmão dele, né, o Nelson Rodrigues, né, o irmão do Mário Filho, e Drummond, Paulo Mendes Campos, e por aí vai, né?
Agora, esses textos sobre futebol, eles geralmente são baseados em histórias reais do esporte ou podem ser aí completamente inventados?
Completamente. Esse limite entre o real e o ficcional, assim, também a gente consegue ver em vários autores, assim, vem até trabalhando isso na oficina também, porque a gente desperta, às vezes, o interesse no aluno, né, de um universo que ele vivenciou, mas aí depois a gente começa a introjetar elementos, né, de ficção. Então, acho que a brincadeira um pouco essa também, e foi o que o Nelson Rodrigues fez também, né, porque não era tudo... Ele via uma partida de futebol e maximizava alguns elementos, né? Tornando alguns jogadores semideuses quase, né? Então, acho que essa que é aí que a literatura entra, né? A potencializar esses elementos do real, né? E depois confundir até com isso, né? Tem um grande escritor, que eu venho falando dele bastante agora, que é o Edilberto Coutinho. Ele já é falecido, na década de 90, né, um grande escritor, e ele tem um livro inteiro só de contos de futebol. E tem um texto do livro, né, que chama Maracanã Adeus, chama O Sem Pés, o nome do conto, que ele fala, problematiza isso aí, que você, né, fala isso aí que você está dizendo, de ele pega um personagem, um jogador de futebol, que foi fracassado, chama Vadico. E assim, é tão verossímil, é tão incrível, assim, que você tem certeza que aquilo ali aconteceu, né? Quem não sabe, aconteceu. E eu, quando li pela primeira vez também, eu achava que era, e depois fui pesquisar, esse cara, né, esse jogador nem existiu. Ele fala lá, jogava com Pelé, jogava com não sei quem, e é tudo mentira, né, tudo ficção, né, vamos falar que é mentira, né, ficção não é exatamente mentira, né, é a suspensão da realidade, né. Então, são contos muito bacanas, assim, do Edilberto Coutinho.
Certo. São 9 horas e 20 minutos. Bom dia. Você está no Universo Literário da UFMG Educativa e nós estamos conversando com o professor e pesquisador de literatura da UFMG, Gustavo Cerqueira, que ministra a oficina de criação literária Contos do Futebol. Professor, o futebol é um assunto muito presente aí no imaginário brasileiro. Isso favorece o trabalho do tema na literatura?
Se favorece o trabalho do tema? Mas aí, no caso dos escritores, ou na literatura geral, né?
Sim, sim.
Pois é, isso, no início, quando começou essas relações, assim, ela era muito... Porque o universo, no universo do literário, ele demorou para, de fato, incorporar o futebol, assim, porque era como se fosse a literatura uma coisa erudita, o futebol uma coisa popular e que não se mistura, né? Então teve isso, mas sempre, é isso que eu estava dizendo, tinha algum ou outro, né, que escrevia sobre o futebol. Essa relação ela se dá mais mesmo a partir dos anos 70 e dos anos 80 e mais ainda dos anos 2000 para cá. Não é tão grande quanto a gente nem imagina que pudesse ser.
Uhum. E o senhor acredita que as músicas, hinos de futebol, eles podem ser considerados um tipo de criação literária?
Sim, 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 sim. Com certeza, né? Eu sou do núcleo, né, da Faculdade de Letras, é o único do país, né, que vem trabalhando com futebol, que chama Folia, né? Que é Núcleo de Futebol, Linguagem e Arte. Lá a gente tem pesquisa que desenvolve exatamente isso que você está dizendo, né? Pegar o professor Elcio Cornelsen, né, ele trabalhou, separou vários hinos de futebol, trabalhando ali os aspectos épicos, líricos e dramáticos, né, de vários hinos de futebol, do Atlético, de outros estados também, do Pará. E ali, porque começa né, porque os torcedores, né, porque o futebol vai existir muito por conta disso, né, essa força que tem, né, como você disse, né, da cultura e tal, acaba que é um elemento também identitário, né, o hino de futebol. Então, quando o Atlético Mineiro canta o hino, né, se identifica com aquilo, então isso vai, mais que a pessoa não está entendendo exatamente, mas está compartilhando desse imaginário, né, desses elementos que são cantados ali, né. E, então, sim, né, eu acho que contribui muito os hinos, né. Aliás, os primeiros hinos de futebol, eles são cantados. Por exemplo, esse hino do Atlético que a gente canta, esse hino do Flamengo, que é muito famoso, é um hino popular. Ele não é o hino oficial do clube. Aí depois tornou-se o hino oficial, porque ele era mais cantado de uma maneira diferente. As rimas também eram diferentes, eram mais parnasianas, né? Mais bélicas, né? Um tipo de guerra que já não mais há, né? Então foi mudado e foi incorporado. Isso, por exemplo, não acontece na Argentina. É engraçado esses fenômenos. Porque lá eles cantam muito, né? A gente tem aprendido até muito, né, com esse diálogo com a Argentina, né, com a Copa e com tudo mais, que esses torcedores cantam o tempo inteiro, né? Incrível aquilo. Mas eles não mudaram os hinos. Os hinos são os mesmos lá do iníciozinho do século. É interessante observar isso também. Falando de música propriamente dita, assim, a MPB, né? Aí o diálogo é muito
enorme,
grande,
né?
É Chico Buarque, Pepeu Gomes, Aldir Blanc e João Bosco, o Milton Nascimento, com coisas incríveis, né, que ele escreveu, ele compôs, né, pro filme Tostão, em 1969, cinco músicas, e acho que quatro delas foram incorporadas no próximo CD do Milton, que chama Milton, de 1970. Então são músicas que permeiam aí o nosso imaginário também, né? Quem mais? Tem Pepeu Gomes, eu falei.
Jorge Benjor.
São muitos.
São vários,
eu fiz,
né,
uma pesquisa também para o Museu do Mineirão e lá a gente tem umas referências de alguns. Eu coloquei lá, acho que umas 200 músicas, que só dessa relação do futebol, né?
Uhum.
São muitos compositores. Os principais são esses mesmo, Jorge Benjor, o Chico.
Chico, Milton. Agora, pegando o gancho, o senhor falou aí do FULIA, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes. Queria que o senhor falasse mais detalhadamente para a gente como são as pesquisas e os estudos realizados no grupo.
Sim. É muito boa pergunta, porque isso, né, para o nosso universo aí da academia, é tão importante que a gente faça esse trabalho, né, de divulgação,
sim,
porque isso, né, e tem muita gente se aproximando do núcleo, né, porque acaba que ele tem esse caráter transdisciplinar, né, porque o fato já de objeto, né, ser o futebol já traz em si esse caráter, né, da antropologia, da história, da música, da literatura, né. Ele foi fundado, né, por sentir essa necessidade, né, essa lacuna mesmo. Acho que foi o Elcio foi de fato visionário, assim, né, porque a gente vê algumas pessoas há muitos anos já trabalhar com literatura e futebol, como José Miguel Wisnik, por exemplo, né, professor de literatura, que vai estar até no festival, né, professor aposentado da USP, que tem um dos livros principais, né, sobre o tema no país, que é o Veneno Remédio, e ele é recente, né. Essas publicações, elas se dão de fato, assim, intensificam mais a partir do século XXI, né, sentindo essa necessidade de ver a importância histórica que tem o futebol e querer editá-lo, né, reunir, né. Então, esse núcleo foi fundado em 2010. As pesquisas, elas recaem atualmente sobre esse caráter histórico. Hoje o Elcio vem trabalhando muito com o trauma do futebol da década de 50, porque ele trabalha lá com umas questões do período nazista, da guerra. Então ele tem já esse trabalho, porque ele é do alemão, então ele vem trabalhando com isso hoje, as questões de tragédias no futebol. A minha pesquisa, ela chama Tabelinha entre o Futebol e Outras Práticas Poéticas, porque eu relaciono também, além da literatura, né, a relação do futebol com o cinema, que é muito forte também, né, tem filmes assim, que não só pelo interesse do futebol, mas muito mais do que isso, estético até, né, porque o cinema novo, né, como o Joaquim Pedro de Andrade, o filme Garrincha, Alegria do Povo, é um filme, um ícone, assim, é muito bacana. Então a gente vem, tem os de iniciação científica, né, que aí são vários temas, são variados, assim, a gente pode falar isso em outro momento, com mais calma. Sobre as pesquisas lá do FULIA, deixa eu ver o que mais que tem.
É muita coisa, né? Porque é um tema tão abrangente, né?
É porque eu perdi aqui uma coisa que eu ia dizer e... Mas enfim, agora a gente está para reunir isso, para que a gente mostre para a comunidade acadêmica, nem, né, para o mundo, óbvio, essa pergunta, por isso que eu achei, né, a pertinência, que a gente está fundando a revista do FULIA, né? Então vai ser a primeira revista sobre futebol. Tem outras áreas, né, na área da educação física, o GFUT, se não me engano, tem, mas em Viçosa também, a Universidade Federal de Viçosa tem um núcleo lá também de futebol, porque tem o interesse também do pessoal da educação física.
Sem,
né, muita
dúvida,
gente fica achando que jogar a educação física é só praticar esporte, né, mas não, né, tem pesquisas acadêmicas também da área do lazer, né, pensando o esporte na sociedade,
claro,
né, como é que é isso, né, e pensando, né, sobre filosofia mesmo, né, pensando o homem, né, então tem essas transversalidades aí que vai aparecer nas nossas revistas. A gente está caminhando uma revista científica, a gente está no processo de abertura, onde está meio parada a universidade, mas acho que até o ano que vem, com certeza, a gente vai ter isso e maior interesse em divulgar, né,
porque claro,
vai ser uma revista bacana, assim, para divulgar isso tudo, né, porque antes de que a gente não tem muito material, né, para a pessoa poder ir lá e ver e conhecer. A gente já publicou nesse tempo, o ano passado a gente publicou uma revista Letra,
certo,
que é uma revista que chama Em Tese. A gente divulgou em plena Copa do Mundo, né, em julho, uma revista que chama Literatura e Futebol. Foi incrível, assim.
Uhum.
Ela teve uma repercussão muito grande, foi muito bacana.
Uhum.
E anterior a ela, a essa revista, a Letria, que é uma das principais revistas do país, né, lá do programa também da Letras,
uhum,
é uma revista A1 pela Capes e tal, muito visitada, né, essas revistas são todas eletrônicas.
Ah, ótimo.
Saiu também o tema Futebol e Literatura, que o Elcio organizou em 2012, ou 13,
uhum,
2012,
certo,
e essa que eu organizei foi em 2014.
Maravilha.
E uma hora, se puder dar uma passadinha lá, é muito bacana.
Com
porque
certeza.
Tem uma seção que chama Poéticas, então também tem contos, crônicas, poesia, tem vídeo, né, porque
uhum,
o fato dela ser eletrônica, ela permite isso também, né,
é,
tem uma parte lá que tem áudio, então é bacana, tem imagem, né? As imagens foram do Nuno Ramos, né, que é artista plástico de São Paulo, bem bacana, que sempre fala de futebol.
Ótimo.
Acho que um dos, eu particularmente, assim, é um dos caras, assim, no país que mais me interessa de fato quando fala de futebol, porque sai do comum, né, e
maravilha,
tem um trabalho,
professor,
fotográfico, que foi a capa da nossa revista, que
uhum,
é belíssimo, assim, muito bom, ele enterrando uma bola no campo de futebol, uma sériezinha que a irmã do Arnaldo Antunes, que é a mulher
uhum,
dele, fotografou, é muito bacana, muito
maravilha,
bacana. Que não pensa só o futebol assim como esse lugar do mainstream, assim, né? Pensa,
certo,
no futebol também, né? A bola sendo enterrada, pô, então tô anulando o jogo, então assim, vamos pensar nisso também,
bacana,
né? Que o futebol leva a gente para tanto lugar, né?
Exato.
Estamos aí,
professor,
pensando em questões da homofobia, racismo, uhum, a mulher, né? E o futebol feminino nesse país, né? Como é que é isso?
Maravilha. Excelente.
Então, é por aí, acho que tem muita coisa.
Muito assunto, né, professor?
E pensar junto, né, com a comunidade acadêmica.
Com certeza. Professor Gustavo Cerqueira, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns por toda essa pesquisa. Sucesso na sua oficina dentro do Festival de Inverno. E, claro, o microfone sempre aberto. Tanto assunto que a gente tem para conversar com o senhor, tá bom?
Ah, pois é, vai. Muito obrigado. Um abraço aí para o pessoal aí da rádio aí, o Pacífico, o Everton trabalha aí, Martins, que é lá do Folia também.
Sim, sem dúvida.
Abraço aí pra todo mundo.
Muito
bacana,
obrigada.
Viu?
Bacana.
Quero estar junto com vocês sempre mesmo, tá?
Por favor, venha nos visitar, por gentileza, viu?
Essa perspectiva, né?
Tá certo. Venha nos visitar depois, tá, professor?
Sim, vou sim, claro.
Um beijo grande, um bom dia pro senhor,
valeu,
tá bom?
Joia, foi
tchau,
muito bom.
Falou, abraço. Tchau, tchau. Muito bem, conversamos então com o professor e pesquisador de literatura da UFMG, o Gustavo Cerqueira, que ministra a oficina de criação literária Contos de Futebol, aí dentro da programação do Festival de Inverno da UFMG 2015. A oficina ocorre até amanhã no Conservatório UFMG e para você conferir a programação completa do festival é só acessar o site ufmg.br/festivaldeinverno.
Falando de livros.